Ai, que saudades de viajar, Filomena. Nunca mais acaba isto. Como é que estás? Bom dia.
Bom dia, não me fales nisso. Não me fales nisso.
Olha,
não
te pressões à segunda-feira, não,
sim,
por favor.
Valha-nos o jet lag para sonharmos. Reino Unido, que tem a mesma hora de Lisboa, é por lá que começamos as nossas histórias de hoje.
Até podia ser o Reino Unido, que fosse. Olha, vamos começar lá e vamos falar da mudança da hora deste fim de semana, porque não sei se sabem, mas começou tudo por causa da poupança de energia. É uma luta velha, já vem de 1800. Um dos primeiros defensores desta poupança de energia foi o Benjamin Franklin. Em 1784 ele já falava no assunto, já defendia o uso da luz natural em vez da nova invenção, as lâmpadas, nada de lâmpadas, e então propôs tocar os sinos das igrejas assim que o sol nascesse para acordar as pessoas. Portanto, era para vocês esta.
Não,
porque
não.
Nós acordamos primeiro com os sinos.
Primeiro com os sinos.
Nós é que vamos tocar o sino, basicamente.
Exato. Os sinos por nós não dobram.
Então pronto. O Benjamin Franklin propôs que a hora mudasse assim de acordo com o sol, como forma de poupar energia. Mas não é verdade, quem pôs em prática a ideia foi um inglês desconhecido.
Pois, só que parece que a história não reza desse inglês, não é?
Não.
Ou esse inglês não reza da história, já estou a tocar tudo.
Era mais ou menos isso.
Alguém não reza.
Ninguém sabia o nome dele, não ficou para aí conhecido. Era um construtor britânico chamado William Willett, porque numa manhã de verão o senhor, coitado, foi cavalgar. E viu que todos os vizinhos ainda dormiam e tinham as janelas fechadas, e ele achou aquilo estranho. Então, em 1907, distribuiu no seu bairro uma brochura contra o desperdício da luz do dia. A proposta era complexa, muito complexa mesmo, que eu não soube fazer as contas, mas ele queria que se reduzisse em 20 minutos a duração de 4 domingos de abril e 4 domingos de setembro, e achava que assim ia conseguir ter mais 80 minutos de luz do dia a partir das 6 da tarde, todos os dias de maio, junho, julho e agosto. Ok? Era o que ele queria. A proposta ainda chegou a ir ao Parlamento, mas não foi à fase final, e só na Primeira Grande Guerra Mundial foi posta em prática, e não no Reino Unido, mas na Alemanha. Foi para economizar combustível. Alemães e austríacos adiantaram os relógios de uma hora na noite de 30 de abril de 1916. A Inglaterra fez mesmo 3 semanas depois. Depois Bélgica, Dinamarca, França, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Suécia, Turquia e Portugal. Ok?
Uhum.
O William morreu um ano antes, sem saber nada, sem saber que a sua ideia tinha sido colocada em prática. Portanto, meus senhores,
é preciso ter azar.
Aqui está. É preciso.
Uma espécie de Greta Thunberg com um século, não é? Há um século.
Exatamente, mais ou menos.
Mas, mas faz sentido, não é? É claro. Adaptar o nosso ritmo biológico à luz solar. Faz sim, todo o sentido.
O meu faria todo sentido. Só com o sol é que eu funciono.
Há algum tempo falava-se na proposta de terminar com a mudança de hora. Não sei se isso
continua,
não
na Europa continua a testar essa ideia.
É.
Olha, eu sou defensora. Onde é que é preciso ir assinar?
Eu fico dividido, mas olha, até porque me levanto muito cedo e na hora anterior
noite,
estava
hora
muito mais tempo de noite, e agora já raia o dia um bocadinho mais cedo para nós.
Hoje soube-me bem ver já um raiar do sol.
Olha, Filomena, vamos viajar até à Sardenha, tem mais uma hora que Lisboa.
Olha, e vocês não contestem, mas eu durante anos fiz bullying à minha irmã porque ela pintou um cão cor de laranja na escola primária.
Era uma ação de campanha.
Mas pintou um desenho ou pintou mesmo um cão?
Era um desenho que ela... E ela resolveu pôr o cão cor-de-laranja.
Menos mal.
E eu gozei durante anos com isso. Agora imaginem se ela tivesse pintado de verde. Bem, só que ela, neste momento, estaria a tirar-me a cara aqui, porque há cães verdes. Porque na Sardenha acaba de nascer um cachorro verde. É o único desta cor de uma ninhada de 5. Os quatro irmãos dele são brancos como a mãe. Ele nasceu verde e chamaram-lhe Pistacho.
Filomena, adoro não, mas nasceu mesmo verde, isso não é natural.
Não, é natural mesmo. O dono, que é um criador de ovelhas, também não queria acreditar. Diz que está acostumado a ter ovelhas negras no rebanho. Diz que nasce no meio das brancas, não há problema, mas não estava preparado para ter um cão verde. Ele deu os outros para a adoção, mas vai ficar com o Pistacho, acho que eu gostou demasiado dele. E não é raro, não é incomum nascerem cães verdes. Em janeiro, um pastor alemão branco na Carolina do Norte também teve um chamaram-lhe Hulk, também é um bom nome. E em 2017, um Golden Retriever na Escócia também teve toda uma ninhada esverdeada. acontece quando os cachorros de clarinhos, sendo de cor clara, entram em contacto com a biliverdina, um pigmento verde da bilis. Ele tinge o pelo no útero dos cachorros, das mães dos cachorros, neste caso. É o mesmo pigmento que faz os nossos hematomas ficarem verdes. Mas, coitados, desaparece com o tempo, portanto, eles não ficam verdes para sempre. Eu achava mais ir eles ficarem verdes para sempre.
Pois, realmente era.
Também queria um.
Olha, Filomena, terminamos as nossas viagens de jet lag hoje em Edimburgo, na Escócia. Os escoceses dizem Edinburgh.
Edinburgh. E não sei, aliás, não sei entender nada do que os escoceses dizem, mas eu me importava de ir até Edinburgh neste momento. E um daqueles músicos que toca na rua principal, um músico de 26 anos, viu uma mulher embriagada tirar-lhe a guitarra quando ele estava a tocar, ia tirá-la ao chão, parti-la toda, mas o azar tornou-se em sorte. Porque, para sua grande surpresa, uma das, digamos, estrelas do rock atual, o Jack White, dos White Stripes, ofereceu-lhe a guitarra dos seus sonhos.
Epá, é uma grande estrela do rock. Mas como é que o Jack White soube que este senhor tinha ficado sem guitarra?
É fácil, ele pôs tudo nas redes sociais.
Pois, esqueci-me disso.
Mas pronto. E organizou uma recolha de fundos na internet para conseguir dinheiro para uma nova guitarra. E quando foi a uma loja e estava sentado a experimentar várias, já com dinheiro para comprar uma, teve uma surpresa. O manager do Jack White já tinha telefonado para todas as lojas de música de Edimburgo para ver se o localizava, e ligou quando ele estava naquela. Disse-lhe que o White tinha visto a história na net e que queria oferecer-lhe uma guitarra nova. Ele podia escolher qualquer uma, fosse qual fosse o preço. E ele escolheu dos seus sonhos uma Fender Stratocaster, é assim que se diz?
É assim.
Pronto, eu sou uma naba nisto, e que lhe custou 3.600 libras, portanto quase 4.000 euros, certo? E portanto aí está o rapaz que ainda por cima tinha aprendido, estava a tocar naquela música, naquele momento, quando lhe partiram a guitarra, e exatamente uma música dos, digamos, dos White Stripes, do Jack White. O Seven Nation Army, com a qual eu te deixo agora, está bem?
Olha que bem.
Acho que toda a gente aprende a tocar isto na guitarra logo no início, não é? É daquelas músicas que fica, não é?
É verdade, é verdade. Por acaso agora fiquei curioso se o Jack White lhe ofereceu também o amplificador. É que uma Fender tem que ser ligada à corrente, não é? Claro. Não sei se na rua vai conseguir.
Eu acho que
ou se calhar ele toca tão mal, senão a mulher também não lhe tinha partido a outra guitarra. Ele devia tocar mal. Agora não, ficamos na dúvida.
Mas com uma Fender toda a gente toca bem.
A senhora estava com os copos, não te penses. Não te esqueças disso.
Pois.
Se calhar, mas também podia ser para ele tocar mal. Ela irritou-se com isso.
Olha, um azar que se tornou sorte no fecho do jet lag de hoje com a Filomena Martins. Aqui uma história que envolve o Jack White, que também nos faz companhia até à hora certa. Filomena, amanhã, à mesma hora, novas viagens, já que não podemos ir para mais lado nenhum.
Está bem, compra um cachorro verde lá.
Beijinhos.
Beijinhos, até amanhã.